Ausência convida. Podcast mensal, onde o Grupo de Braga recebe um convidado diferente todos os episódios. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de O CNPC Convida. Hoje temos António Branco, ele que é engenheiro de formação, mas que já escreve sobre jazz há quase 20 anos. É mesmo uma honra para nós e um prazer tê-lo como primeiro convidado.
Olá, boa noite. O prazer é meu, eu é que vos agradeço a gentileza do convite. É muito agradável para mim e muito interessante poder ser o vosso primeiro convidado. Espero estar à altura das vossas expectativas. Obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos.
Se calhar começávamos por pedir que o António fizesse uma pequena introdução e falasse um bocado sobre si.
Uma apresentação, se fosse.
Sim.
Claro, é evidente que a razão do vosso convite tem a ver com as minhas atividades musicais, não é? Eu sou, e vou começar por aí, comecei estas artes da escrita musical. Eu devo dizer-vos, antes de mais, que não tenho formação musical enquanto instrumentista ou enquanto compositor. Eu sou um autodidata da escrita, nem nessa área tenho formação. Eu sou engenheiro de formação e trabalho nessa área, mas no que aqui a nossa conversa diz respeito, que tem a ver com as atividades musicais, eu comecei nestas andanças, se a memória me não atraiçoa, talvez 2003 ou 2004, com um blog, curiosamente. E foi por esse blog, que enfim, um blog de jazz, através do qual eu recebi um convite cerca de um ano depois, talvez dois anos, pelo Pedro Costa, o manager da Clean Feed e à data o editor da revista jazz.pt, que nesses tempos publicava-se em papel, que saudades eu tenho, hoje, como sabem, só está publicada online, enfim, com uma equipa mais reduzida. Na altura, estamos a falar em princípios de 2005, eu comecei a escrever na jazz.pt e com enfim, um grande gosto de escrever sobre música e sobre jazz em concreto. Depois, enfim, passei por muitos meios, passei pela rádio, passei por jornais, revistas nacionais, locais, fiz cursos de divulgação do jazz, divulguei o jazz junto às escolas, e hoje mantenho a atividade na jazz.pt, como vos disse, hoje apenas online. Desde 2013, apenas online. Foram publicados, se bem me lembro, 42 ou 43 números da revista, o que fazem da jazz.pt a mais longeva publicação sobre jazz em Portugal de sempre. Nunca nenhuma outra publicação sobre jazz teve uma continuidade tão grande e hoje mantém-se online. Dizer-vos que a minha relação com a música, contrariamente àquilo que se pensa ser a vossa, não tem um lado familiar. Os meus pais não são propriamente melómanos ou compradores de discos ou frequentadores de concertos, de modo que foi tudo um processo mais ou menos autodidata e pessoal meu, que me levou a, enfim, com um conjunto de amigos e de, na altura, e podemos falar disso mais à frente se quiserem, uns tempos muito diferentes daqueles que vocês hoje vivem, não é? A facilidade de acesso à música, a facilidade de acesso à cultura, a facilidade de acesso aos discos, não só de usufruir, como também de gravar, de produzir eram tempos completamente diferentes e nós fazíamos muito coisas que os jovens de hoje acharão um pouco estranho. Sei lá, combinarmos entre todos uma hora para ouvirmos o programa da Rádio X e estarmos a gravar esse programa, ou combinarmos que disco um comprava e o outro não, para que depois pudéssemos trocar. Eram realmente tempos bastante, bastante diferentes, mais arcaicos do que aqueles que vivemos hoje, mas realmente a minha relação com a música é um pouco tardia, por esta razão. Foi sempre um percurso feito por mim, com essa relação com amigos e com pessoas que comigo trilhavam esse processo de descoberta. Não, em casa não tinha discos, ou realmente esse gosto por frequentar concertos, ou etc. Portanto, e o jazz ainda entra mais tarde. O jazz já entra, era eu estudante universitário bem adiantado, não sou muito precoce, e ouvi muitas coisas antes, o que para mim foi uma vantagem, porque realmente é como que cria uma espécie de lastro para depois outros desafios musicais mais exigentes. Não que não pudesse ter sido o caminho feito um pouco ao inverso, mas penso que todo um caminho a ouvir outros estilos de música, enfim, como que abriu o caminho para depois estilos mais exigentes, se quiserem. Depois, mais tarde, podemos, se quiserem, explorar essa ideia ao longo das minhas atividades jazzísticas, se quiserem. Tenho tentado desconstruir essa ideia de complexidade que é muitas vezes associada ao jazz, que é uma música difícil e que não está ao alcance da maioria das pessoas. Eu procuro contradizer essa opinião a cada momento, porque acho que não é assim. Será uma música desafiante, sim, exigente, porque não, mas penso que nós podemos apropriá-la não só por via cerebral, mas também por via emocional, por via das nossas emoções, do nosso coração. E eu penso que é essa mescla de emoções que faz o gosto pela música e pelo jazz em concreto ser tão evidente, e ter ao longo da vida optado também como contrapeso para as minhas atividades profissionais, também dedicar tanto tempo a estas atividades musicais.
Eu acho que isso também vai ao encontro um bocado do nosso grupo. Por exemplo, nós também não temos formação nenhuma de jazz, também não. Procuramos trazer o jazz a novas pessoas e novas sonoridades e...
Eu posso complementar com a minha ideia. Eu acho que eu não sou nada favorável, e nós ainda temos muitas pessoas assim. Nós conversámos isso numa conversa que tivemos anteriormente, se me perdoam a inconfidência. Que é, nós não temos, eu não alinho com aquelas ideias de que a música deve estar dentro de caixinhas, dentro de fronteiras. Como dizia um amigo meu, o Rodrigo Amado, o saxofonista Rodrigo Amado, um abraço para ele, as catalogações só servem para nós arrumarmos os discos na estante. E é um pouco verdade, não é? Eu recordo-me, quando fazia cursos, quando dava cursos de introdução à história do jazz, ou enfim, quando fazia um voo rasante pela história do jazz desde o início, ou quando focava algum nome do jazz em particular, as pessoas, eu ilustrava a conversa com música, e as pessoas, quando começavam a ouvir falar do swing, do bebop, do hard bop, do free jazz, do west coast, a primeira coisa que as pessoas perguntavam: mas isso, daquilo que disse, isso é o quê? Onde é que encaixa isso que está a passar? É uma necessidade humana, quando se tenta apropriar de uma realidade diferente, tentar balizá-la, não é?
Nós também sofremos um pouco disso.
É natural.
Também tentam
catalogar-vos, não é?
Catalogar a nossa música. Claro. Mas nós nunca conseguimos também.
Mas também algo que sentimos é que, claramente, o jazz, pelo menos na nossa geração, não é algo que está muito presente em Braga. Há outras cidades em que está fortemente mais presente e acho que nós, de certa forma, podemos incentivar um pouco ou abrir portas para pessoas da nossa geração e até de outras gerações começarem a introduzir-se no jazz, porque nós não é jazz puro, ou seja lá o que isso for, mas de certa forma é uma boa abertura de portas para o jazz, penso
eu. Sem dúvida, tal como eu vos falava há pouco, no meu caso pessoal também foram outras as portas pelas quais eu entrei para chegar ao jazz. Eu não tinha ninguém em casa que mostrasse o Cone Concert, ou o All of Supreme, ou o Kind of Blue. Não, esses discos eu cheguei depois de ter ouvido muitas outras coisas. As minhas portas também foram outras, portanto, não me choca e louvo quem entrega por via da sua música, que não será o jazz, enfim, puro e duro, como dizem, mas que dá pistas ao ouvinte para procurar um pouco mais, para abrir horizontes naquela área, que faz com que o ouvinte também tenha interesse em pegar nessa meada e trilhar o seu próprio caminho. E eu acho que isso é importante, até porque nós vivemos, e também pegando na nossa conversa de há pouco, nós hoje vivemos num mundo tão multidimensional, não é? tão vasto em termos de propostas e de soluções artísticas, não só dentro de cada campo artístico, mas depois os seus cruzamentos, a música com o cinema, com o teatro, com a dança, não é? Nós temos hoje uma rede de intercruzamentos artísticos que as portas se podem fazer, é um labirinto, não é? Assim saibamos nós encontrar o nosso caminho dentro desse labirinto, mas às vezes também é bom perdermos-nos nesse labirinto e voltarmos para trás e voltarmos a ouvir quantas e quantas vezes, vocês são mais novos, mas terão tido também até hoje essa sensação de um determinado projeto musical num determinado momento não vos dirá muito, mas se retomarem daí a uns 2-3 anos, já o entendimento que vocês fazem dele é diferente. Não necessariamente aquela questão da complexidade, não tem bem a ver com isso, tem a ver com outras coisas que se ouvem, com outras conversas que se têm, com outros filmes que se veem, com outras peças que se, não é? Com outras posições a que nós vamos, portanto, todo o nosso arsenal emocional acaba por nos entregar ferramentas para podermos ir compreendendo melhor e algo, o inverso também acontece, algo que nos, num determinado momento nos diz imenso e que se retomarmos a audição daí a 5 anos, enfim, se calhar já não é tão relevante, não é? Portanto, isto é
António,
um processo...
podia-nos dar exemplos, por exemplo... de música que já ouviu e passado 2 ou 3 anos voltou a ouvir e gostou muito mais ou compreendeu?
Sim, eu enfim, nós quando começamos a tatear a história do jazz, quando começamos, e eu vou-me centrar um bocadinho no jazz, se quiserem que eu depois aborde outro tipo de referências musicais, também poderei fazer. Quando nós começamos pelo jazz, nós tendemos a ouvir, no meu caso, os clássicos no sentido pós-bebop, se quiserem, portanto, pós-anos 40. Estou a falar do Charlie Mingus, estou a falar do Miles, estou a falar do Ornette Coleman mais tarde, e depois os grandes nomes europeus já nos anos, final dos anos 60, por aí à frente. E temos uma certa sensação de que aquele jazz que muitas vezes os tais puristas, se quiserem, conotam como jazz puro e duro, aquele jazz, o swing, as orquestras, normalmente para quem é mais novo rotula aquela música como mais datada temporalmente e, portanto, não se revê talvez numa primeira abordagem porque nota que é uma música não é do seu tempo, não é? E, portanto, aconteceu-me descobrir essa música já, quer dizer, ao contrário no tempo, fazendo uma espécie de retrocesso temporal. Eu comecei por aquilo que é mais recente e depois fui andando para trás, não fiz um caminho cronológico.
Sim.
E isso tem a ver com aquilo que todos temos, não é um preconceito, mas é, nós temos tendência para nos fixarmos de imediato àquilo que nos diz mais, que é mais próximo de nós, do ponto de vista, não necessariamente temporal, mas estético, não é? E às vezes temos que derrubar algumas resistências para ouvir algo que em primeiras abordagens não era aquilo que nos apetecia ouvir, mas que depois, porque isso acontece também noutros domínios musicais, nós ouvimos as nossas referências falarem de bandas que eram as suas próprias referências. E nós dizemos, se nós gostamos desta banda e eles falam tanto na outra, vamos lá ouvir. Cá está a porta que o Gonçalo falava há bocadinho com toda a razão, não é? Portanto, isto é tudo um mundo, é assim que eu vejo a música, estes caminhos cruzados que se interpenetram e que não têm as tais balizas definidas, a régua e esquadro. Mal for ao nosso mundo se assim tivesse que ser necessariamente, não é?
Eu, por acaso, curiosamente, só uma curiosidade, penso, por acaso, em minha relação em relação à música jazz e ao que ouço, penso que, por acaso, foi ao contrário. Talvez por ter uma formação clássica e estar tão habituado a ouvir música antiga, porque nós passamos grande parte da nossa infância a lidar com música muito, muito antiga. Por acaso, a minha descoberta de jazz foi mais do passado para o presente.
Devo dizer-vos que conheço músicos, amigos, da área, sobretudo, da música clássica, que também o jazz que preferem é o jazz dos primórdios. Nomeadamente, às vezes, até aquilo que eu chamo a pré-história do jazz. Portanto, vocês sabem que a primeira gravação de jazz terá acontecido em 1917. Mas os primeiros anos do século XX foram de, como eu costumo também dizer, de cozinharem, alumbrando aquilo que depois desabrochou em disco. Como sabem, o primeiro disco de jazz foi gravado por uma banda de brancos, a Original Dixieland Jazz Band, que era um grupo só de brancos. Mas eles ouviram todas aquelas marching bands de Nova Orleans, etc., não é? Portanto, é engraçado porque não é a primeira pessoa que me diz, da área da clássica, com formação clássica, que é esse o jazz que mais lhe interessa.
Não, do momento já não é mais que mais interessa, mas estou a dizer, quando comecei a ouvir, era com mais...
Era por aí
mais,
que...
Sim, que foi mais fácil primeiro ouvir, porque quando havia coisas muito recentes era mais complicado para mim ouvir. Agora já gosto mais de coisas mais atuais.
Claro que sim, claro que sim.
Um tema que eu gostava de saber a sua opinião é o caminho do free jazz.
Uhum.
O que é que o António acha desta onda de free jazz que já há bastante tempo está a tentar desabrotar? E eu, na minha opinião, acho que ainda não deu asas.
Bom, como vocês sabem, o free jazz é um movimento que se iniciou, vai lá, na viragem dos anos 50 para os anos 60. Havia um conjunto de músicos que, enfim, de alguma forma se rebelou contra aquela noção do jazz standard que se baseava em canções da Broadway ou outro tipo de material de base, e que depois partiam desse material, os chamados standards, não é? E depois improvisavam e saíam daí. E eles dinamitaram, quando eu falo eles, falo, enfim, o Ornette Coleman, mesmo, enfim, o próprio Coltrane uns anos mais tarde, esses músicos como que enfim, estouraram com todas as noções que havia de estrutura, de organização, mas sempre sem perder o fio à raiz. O Ornette Coleman sempre foi um apaixonado dos blues, e no entanto, quem mais impreparado escutar a sua música ou alguns discos terá dificuldade em fazer essa ligação, mas se entrar mais na música do Ornette Coleman, vê que afinal essa ruptura foi uma ruptura, mas é uma ruptura que ainda assim tem pontos de contacto com aquilo que aconteceu antes. Portanto, o free jazz aparece nessa altura, faz o seu caminho, sobretudo nos Estados Unidos, mas depois também começa a encontrar eco do lado de cá do Atlântico. E há um conjunto de músicas, designadamente em Inglaterra, na Alemanha, o Peter Brotzmann, por exemplo, que virá, regressará agora ao jazz em agosto, e que criaram um free jazz europeu que poucos pontos de contacto tinha com o americano, mas havia influências, mas havia distâncias, porque o enquadramento é diferente. A ver, isso é o free jazz. O que nós temos hoje é, digamos, uma espécie de evolução dessas premissas, muitas vezes ainda no sentido de uma maior desconstrução, de uma maior abstração, mas que em muitos casos, se nós formos ver bem, reparem, não confundir aqui jazz com outro tipo de música improvisada que os musicólogos chamam não idiomática, ou seja, que não tem essa ligação direta com as raízes do jazz. Ainda hoje há um free jazz que, se vocês não souberem a data da gravação do disco, dirão que o disco foi gravado em 1960 e qualquer coisa. Se ouvirem alguma dessa música livremente improvisada, já essa relação temporal é diferente, porque já muitas vezes os pontos de contacto com o jazz nesse sentido são cada vez mais ténuos. Existem, mas aí já entram outro tipo de influências, nomeadamente a música erudita contemporânea, as tendências mais reducionistas, minimalistas, todas essas, enfim, correntes da música erudita, que acabam por influenciar também do lado de cá do Atlântico, embora do lado dos Estados Unidos também haja esse tipo de músicos influenciados por essa área. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Anthony Braxton e outros, que realmente também, o George Lewis, que também usaram esse lastro todo da história do jazz, mas que souberam absorver, sobretudo estes exemplos que vos dou, elementos da música erudita. Outros fizeram com elementos do rock, outros fizeram com elementos das chamadas músicas do mundo. Por exemplo, Pharoah Sanders, não é? Conhecem, saxofonista, que bebeu também de músicas de outras partes do mundo. Portanto, eu gosto de entender o jazz como uma grande esponja. Uma grande esponja capaz de absorver, capaz de influenciar, mas também de se deixar influenciar. Portanto, esse jogo bionívoco de influências e contra-influências, do free jazz, do jazz de antes, do jazz depois, mas sobretudo depois, é a partir daí que se dá, apesar de antes também haver, nomeadamente com a música latino-americana, enfim, Dizzy Gillespie, por exemplo, era um homem que se ligava muito às músicas de Cuba, aos ritmos...
Carl Jaber.
Exatamente. O próprio Duke Ellington também tinha algumas ligações à música latino-americana. Mas é a partir daí que o jazz realmente expande e que permite, de uma forma mais evidente, receber influências de outros campos. Muitas vezes não sem algum prurido, porque vozes levantavam que, imaginem o que terá sido nos anos 60 quando Miles Davis resolveu tocar com uma banda com instrumentos eletrónicos, com guitarras elétricas, com sintetizadores, e depois nos anos 80, inclusivamente, com drum machines e com falámos também naquela nossa conversa, não é? Portanto, sempre, mesmo músicos centrais para a história do jazz, ainda hoje são, enfim, determinados períodos, pelo menos, não são propriamente muito bem vistos por certa franja. O contrário também será verdade. Provavelmente as pessoas que vos ouçam a voz e que forem ouvir as obras do Miles Davis, provavelmente começarão por ouvir as obras dos anos 80, se calhar mais aquele soul impregnado com pop, e ele dizia, nós também conversámos, desculpar-me-ão em confidência da nossa conversa anterior, recordar-se-ão que eu vos disse da relação dele com o Prince, e ele dizia, o Prince é o Duke Ellington dos anos 80, portanto, da altura dele. E ele dizia, eu interesse, quem me interessa são as pessoas que estão a fazer mover a música hoje. Não me interessa estar a repisar aquilo que já ouvi, que já fiz. Interessa-me continuar a procurar. E isso é uma lição. Claro, cada um de nós fará um juízo de valor do período A, B ou C, gostará mais do período aquele ou outro, gosto mais do jazz rock dos anos 60, 70, gosto mais da pop, do namoro com a pop dos anos 80, ou com o bebop dos anos 40, 50, ou com o cool, enfim. O Miles esteve em todas as grandes rupturas do jazz do século XX, não foi? O Birth of the Cool, depois o bebop, depois o próprio, ele tem discos, que, depois até nunca terá entrado, ele nunca foi propriamente um músico de free jazz, nem nunca mostrou grande empatia por esse movimento, mas depois está na gênese do jazz rock, que é no fundo uma reação ao próprio free jazz, incorporando elementos do rock, que também começava a dar, enfim, frutos do ponto de vista mais sério, se quiserem, a partir da segunda metade dos anos 60, e portanto tudo isto é realmente interessante, porque é esse jogo de contrastes, de aproximações, de influências e contra-influências, e para ir ao encontro da questão inicial.
Eu gostava de explorar uma questão que era, olhando para o jazz e olhando para o jazz como uma linguagem, isto porque ainda outro dia estava a rever um vídeo muito engraçado do Bill Evans a falar com o seu irmão, e ele fala muito do jazz como linguagem. E dos antecedentes até da linguagem do jazz e de linguagens de improvisação, ele até fala do ponto de vista histórico, como na música erudita, no barroco, no clássico já havia uma escrita com a designação dos acordes. Há um aspecto interessante que eu gostaria de ter a sua opinião, que era o jazz, digamos que neste momento não tem a mesma estrutura que tinha, digamos, nos anos 50, 60, mesmo antes, um núcleo grande dos Estados Unidos da América, um núcleo grande com artistas negros, mesmo com artistas de diferentes etnias também, mas digamos que tinha esse núcleo, tinha essa história, e tem. A realidade é que agora, com a globalização e com tudo, o jazz perdeu esse núcleo. Não é que não exista, não é que não possa existir da perspectiva histórica, mas o jazz tornou-se realmente numa linguagem tão global e tão explorada, com tanta diferente abordagem, que já tanta abordagem diferente foi feita dentro do núcleo jazz, onde ele era, à medida que foi crescendo, mas mesmo quando não era assim tão grande. A perspectiva que eu tinha era um pouco disso, qual é este poder que o jazz, por muito que, por exemplo, o jazz tivesse sido influenciado pela música erudita, por muito que outros géneros tivessem sido influenciados pela música erudita, ficou, a música erudita ficou um pouco no seu espaço, não é mesmo? E o jazz não, o jazz libertou-se bastante, e gostaria de ter a sua opinião sobre isso, sobre ter a sua perspectiva sobre talvez esse paralelismo entre os dois e como os dois evoluíram para espaços tão diferentes, nesse sentido?
É uma boa questão. Sabem que a relação entre o jazz e a música erudita vem desde o princípio do jazz. Ou até, se quiserem, vem de antes. Porque eu costumo usar uma ideia gastronómica para às vezes explicar a origem do jazz. O jazz é uma espécie de grande caldeirão com vários ingredientes lá dentro. Um dos ingredientes era claramente a música, as operetas que chegavam a Nova Orleans, com a forte influência francesa. Portanto, havia muita música erudita europeia a chegar à Nova Orleans da viragem do século XIX para o século XX e que estava na pena de muitos músicos que ouviam, que tocavam. Claro que havia aqui vários segmentos. Havia realmente aquele mundo dos cabarés, mais submundo, se quiserem, mas também havia casas onde se ouvia música erudita europeia, não é? E estes mundos cruzavam-se. Portanto, desde essa altura que a relação entre o jazz e a música clássica, a música erudita, é uma tónica sempre presente, sempre. Duke Ellington tinha a ambição de escrever grandes obras, o Paul Whiteman, que era um músico branco, também gostava muito de acrescentar cordas, aí numa perspectiva mais de aproximar aos gostos do grande público branco, que sentiam aquela aspereza daquele som mais improvisado dos metais, não é? Queriam algo mais supostamente elegante e, portanto, acoplavam-se cordas. O próprio Charlie Parker, décadas mais tarde, quando grava o álbum com o quarteto de cordas, também sofre esse tipo de críticas, porque lhe disseram que ele estava a tentar vender a sua música, quando ele sempre disse que queria era continuar a explorar. Há aquela famosa escola Third Stream, ou a terceira corrente, que foi fundada também por essa altura, final dos anos 50, com o Gunther Schuller, depois o George Russell. Foram músicos que tentaram fazer essa ponte, ou seja, tentaram levar, tentaram casar de uma forma original os elementos estruturantes do jazz, o tal swing, aquele cariz mais de improvisação, com o lado mais rigoroso, mais estruturado, mais formal, se quiserem, da música erudita.
Tímbrico também.
E isso é algo que vai evoluindo ao longo da história do jazz até hoje. Muitos músicos, há muitos músicos hoje de jazz, cada vez mais, a escreverem grandes obras, grandes peças, que muitas vezes bebem mais no universo erudito do que propriamente no jazz. A instrumentação será mais jazzística, se quiserem, digamos, a paleta tímbrica será mais próxima do jazz, mas as estruturas, a divisão em andamentos, enfim, os jogos sonoros, digamos, muitas vezes são mais devedores da música erudita do que propriamente do jazz. Quer dizer, os dois mundos nunca se diluíram, nunca perderam identidade, mas esses caminhos de intercruzamento foram uma constante desde o início, e é nesse sentido que eu creio que as coisas vão caminhar. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, que já foi feita muitas vezes a muitos críticos de jazz, que é: para onde é que o jazz vai? Nós estamos em 2021, o primeiro disco de jazz, como vos falei, já foi gravado há mais de 100 anos, para onde é que o jazz vai? Porque hoje, claro que depois, mas hoje já chamam jazz a tudo. O jazz é aquilo, e as pessoas põem o jazz lá dentro do frasquinho de formol, o jazz é aquilo. Mas o jazz, como falávamos também há pouco, o jazz é essa grande esponja, e é isso que particularmente a mim me interessa especialmente. É essa capacidade de influenciar e se deixar influenciar. E quando digo jazz, não quero meter todos no mesmo saco, quer dizer, quero falar dos nomes fundamentais. Nós temos, por exemplo, em Portugal, e agora se calhar focado um bocadinho em Portugal, nós temos cada vez mais músicos da história jazzística pura e dura, falo, por exemplo, do Pedro Moreira, que tem um disco absolutamente extraordinário já de 2021, chamado Two Maybe More, vai estar também no Jazz em Agosto de 2021, e que é um exemplo extraordinário de alguém que, se vocês o ouvirem nos discos dos anos 90, é hard bop clássico, são as grandes influências dele, Wynton Marsalis, os irmãos Marsalis, é esse lado negro americano clássico, clássico no sentido jazzístico do termo. E o caminho onde ele está hoje. Ele faz hoje um disco, quer dizer, que pouco terá a ver, ele disse, se quiserem ler essa entrevista que ele teve a gentileza de me dar na jazz.pt, ele fala disso, fala realmente do mundo jazzístico dele então, jazz, e aquilo que foi descobrindo, entretanto, Schoenberg, etc., os interesses que foi incorporando e de que forma foi transmitindo esses seus interesses à música que ia fazendo. E este último disco dele é um exemplo absolutamente extraordinário, e há mais, e há bastantes outros músicos, como sabem, nacionais, que têm cada vez mais feito esse cruzamento entre ambos os universos. Portanto, ele não é só algo que acontece fora de portas, em Portugal também temos muitos e bons músicos, começando pelo grande António Pinho Vargas, que tem realmente esse melhor dos dois mundos e que de uma forma muito própria, muito pessoal, muito pensada, muito destilada, conseguem, ainda que subliminarmente, ou dizendo que isto é só clássico, ou eu só erudito, isto é só jazz, não. Há ali essa confluência de mundos, e isso para mim é extremamente interessante.
Eu se calhar aproveitava só para perguntar em relação ao panorama musical português atual, aquele em qual nós nos inserimos, e na nossa conversa anterior o António falou da nossa música de uma maneira super interessante, que eu achei super fascinante, porque conseguiu enquadrar a nossa música contextualmente e até historicamente, falando das nossas referências, inclusive até adivinhou uma das influências numa música em específico, que foi o que só prova que nós conseguimos fazer passar essas influências de forma até quase indireta, mas às vezes também direta. E o que é que o António nos pode dizer sobre a música que se faz hoje em dia em Portugal e não só, e falar sobre dessa perspectiva histórica e falar sobre como é que a música tem evoluído e se calhar por onde é que vai a seguir, e qual pode ser o nosso papel enquanto jovens músicos portugueses na evolução da música, da cena musical portuguesa e internacional.
Certo. É uma pergunta que é um grande desafio. Portugal hoje vive não só no jazz, mas vou estender isto a outros domínios musicais, um período particularmente interessante. E não é de hoje que nós temos realmente a brotar grupos, bandas, músicos de classe mundial, e que, sobretudo, trazem dentro de si múltiplas influências, e que, mais importante do que essas influências, é a forma como nós as processamos de uma forma pessoal ou em grupo, e depois vertemos cá para fora algo que é só nosso. Essa é a grande vantagem, porque mimetizar o que outros fizeram pode acontecer. Numa primeira fase de uma carreira, nós estamos muito presos às nossas referências, temos dificuldade em sair dessa redoma, não é? Mas aquilo que eu escutei da vossa música, e o vosso álbum Oceano Mar é particularmente relevante quanto a isso, é um álbum onde estão patentes influências que vêm bastante de trás e provavelmente que vocês ouviram indiretamente. Ok? Vocês provavelmente não ouviram algumas das bandas diretamente, mas ouviram através de outras que vocês ouviram, essas sim, que já carregavam influências de trás. Isso é que me parece interessante. E é isso que hoje, vocês englobando uma outra, toda uma, enfim, um vasto movimento de efervescência cultural de jovens muitíssimo bem preparados, do ponto de vista técnico, mas que depois não fazem um uso estrito dessa preparação técnica e digamos que usam o melhor dessa preparação técnica para muitas vezes subvertê-la e dar o salto incorporando referências, incorporando outras músicas, sem perder o rigor, mas explorando. Eu acho que isso é absolutamente extraordinário. Focando na questão do jazz em particular, há algo que em Portugal é notório de há uns anos a esta parte e que para mim é extremamente interessante, que é os cruzamentos cada vez mais habituais entre músicos que se calhar há 20 anos atrás seria impossível, seriam impossíveis esse tipo de cruzamentos. Impossíveis não porque as pessoas não se dessem bem do ponto de vista pessoal, mas porque havia realmente feudos. Haviam áreas que não se cruzavam ou que se cruzavam de forma subterrânea, se quiserem, em salas de ensaio ou entre amigos. Mas hoje não, nós temos músicos na área do jazz, se quiserem, mais mainstream, com músicos de uma área mais vanguardista, se quiserem, do jazz ou da área da música livremente improvisada, a formarem bandas absolutamente extraordinárias, sem qualquer tipo de receio de estar a capitalizar precisamente essas diferenças, a capitalizar diferenças no sentido de fazer algo que se calhar eles já queriam fazer, saltar desse tal reduto em que os colocaram eventualmente. Muitas vezes não, se calhar não é o músico que se acantona naquele espaço, muitas vezes a crítica ou os seus próprios admiradores e o músico tem tendência a dar ao seu público aquilo que ele quer. E eu admiro os músicos na área do jazz e não só, que souberam saltar essa cerca ditatorial do gosto estrito, daquilo que a pessoa está habituada a dar, e então, disco após disco, fazem sempre a mesma coisa. E em Portugal, no jazz e não só, e vocês, na minha modesta opinião, são um bom exemplo disso, de um grupo jovem, de jovens, bem formados tecnicamente, e que absorvem por via direta e indireta as vossas referências, o que vocês ouvem, aquilo que os vossos pais vos transmitiram, aquilo que os vossos amigos vos mostram, aquilo que vocês vão experimentando em conjunto, e vão criando um som vosso. Isso, para mim, é o mais importante. O mais importante musicalmente não é a questão do cerebral versus emocional, não é isso e nem é as caixinhas. O que me importa verdadeiramente é essa capacidade de se criar algo pessoal, algo distintivo, que sendo vosso não deixa de ser produto do que vocês ouviram. Nenhum de nós deixa de processar as nossas referências, sejam musicais, literárias, cinematográficas, o que for. Não é? Nós somos a nossa circunstância, nós somos aquilo que ouvimos, somos aquilo que lemos, somos aquilo que vemos. E vocês espelham na música que fazem, sobretudo no vosso álbum mais recente, exatamente isso. E eu fiquei muitíssimo bem impressionado. Realmente nós na nossa conversa falámos em algumas referências do chamado trip-hop, que é mais uma caixinha, dos anos 90, e realmente foi com espanto, mas com alguma naturalidade, que eu vi que do vosso lado houvesse feedback positivo, porque cá está, nós não inventamos a roda, nós ouvimos, processamos e transmitimos aos outros aquilo que resulta desse processo todo.
Exatamente.
Muito obrigado,
António, muito obrigado por tudo.
Nada.
Por esta conversa.
Eu é que vos agradeço o convite e a vossa simpatia. É um gosto para mim estar convosco.
E é um gosto para nós também.
Um gosto para nós também, enorme.
Muito obrigado mesmo.